A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes e internautas que nos premiam com a sua amável atenção toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar esse seu pioneiro e referenciado programa, que informa sobre as várias modalidades de seguros, divulga e esclarece os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado de seguros, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores, através de entrevistas com seus representantes, autoridades e profissionais do setor de seguros. O programa de hoje conta com a participação dos proeminentes profissionais do mercado de seguros, os senhores, o senhor Alfredo Chaya, que é o presidente do CIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, e da doutora Mayra, diretora ético-social da mesma entidade. Sejam bem-vindos. Vamos agora para a abertura de um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos...
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Top Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada...
Resolve.
E pra... Ai, amassado no para-choque...
Resolve.
E se eu precisar de um guincho no meio do nada...
Resolve.
E se... Cadê meu carro?
Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. 102,5.
Quando você nasceu, você não lembra, claro. Mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando pra você agora... Eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você, sempre.
Imprensa FM. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Na sequência dos trabalhos de hoje, dando início à entrevista online com os ilustres convidados, presidente e a diretora ético-social do CICE, nós vamos então iniciar aqui essa nossa entrevista online, que vai ser muito interessante para todos vocês que estão nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Chaya, bom dia.
Bom dia, meu caro.
Tudo bem?
Prazer estar com você aqui novamente.
O prazer é todo nosso. E você sabe que você e agora a doutora Mayra terão aqui, sabe, quando vocês quiserem. É só ter...
Muito obrigado.
Vamos marcar para o dia tal, sem problema nenhum. Só tem que ser feito com antecedência, mais nada. Vamos
lá. Muito obrigado pelo carinho de sempre, Pedro. Acho que
vocês merecem.
Com a proposta, né, de todos nós, e você vai ver aí no curso do Papa, você, como eu sempre respeito, reconheço o trabalho, né, de décadas, né, que o programa desempenha, você profissionalmente e o programa também, de levar essa cultura de gestão de risco, de seguros, para o mercado brasileiro, contribuir para esse desenvolvimento. Parabéns pelo teu trabalho aí, muito bom.
Muito obrigado. Ele é tão bom, só se eu conseguir sempre trazer entrevistados da categoria de vocês.
Muito obrigado, meu caro.
O que você poderia nos dizer sobre a sua atual gestão de 2021 na presidência do SIST? Quais as suas perspectivas futuras e também sobre o evento anual realizado nos últimos dias 18 e 19 desse mês?
Perfeito, Pedro. Estamos aqui hoje também com a Mayra, mas acho que esse trabalho que você consulta vem sendo desenvolvido já desde o início do ano pela atual diretora executiva. Estamos lá, Paulo Alves, René Elis, Amilcar Spencer, Aruan. A Mayra está aqui conosco, ela vai trazer um pouco do que a gente tem feito na diretoria ético-social e cursos, outras frentes. Enfim, o Josen, o Glauco, na financeira, a gente tem uma pegada forte aí para essa missão que a gente descreve. Uhum. Esse ano, Pedro, a gente vem já de algum tempo, a entidade vem multilateral, que é, né, que é o SIST, a gente vem buscando cada vez mais esse estreitamento das conversas entre o mercado logística e o nosso ecossistema de risco e seguros. É aquela história, né, de trazer os temas de logística, a problemática logística do transporte de carga, e trazer estes interlocutores a virem participar do debate, enquanto nós também contribuímos com eles no que diz respeito a essa análise de risco e seguros. Então, temos conseguido progressos em relação a isso. 2021 foi bem intenso na participação destes intervenientes da cadeia logística. Tivemos diversos painéis em que eles trouxeram a experiência. Uma outra questão também que conseguimos foi a expansão geográfica, né, por dizer assim, do SIST, chamando, né, a estrutura para incluir os nossos embaixadores. Então, temos gente ajudando, cumprindo esse papel em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo interior, Mato Grosso, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, e estamos expandindo. Mayra, me ajuda se eu estiver esquecendo algum desses detalhes. E estamos bastante forte nesse caminhar nacional e também estreitando as relações institucionais no mercado internacional, Pedro, tanto América Latina quanto Estados Unidos e Europa. Maravilha. Já participamos como convidados em diversos destes fóruns, né? O SIST tem participado nesses fóruns também, e estamos com essa pegada forte.
Tá. E com relação só a esse evento que aconteceu dia 18, agora dia 18 passado, que eu tive conhecimento, 18 e 19, que foi um evento espetacular. O que você poderia nos dizer sobre esse evento?
De fato, Pedro, foi um momento importante aí do nosso calendário anual, além dos workshops, né, que eu mencionei, os encontros mensais, cursos de educação continuada, cursos de pós-graduação, todas essas atividades, nós também realizamos um grande evento anual. E assim foi, como você mencionou, nesses últimos 17 e 18 de novembro. Ainda fizemos no formato híbrido, pelas circunstâncias, né? Então, transmitimos a partir de um estúdio aqui em São Paulo, fizemos essa transmissão online, enquanto ali no estúdio estavam, né, os debatedores, patrocinadores, uma estrutura muito bem montada ali. Tivemos ajuda também de um outro player importante no mercado, JB. Tivemos ajuda de importantes patrocinadores, Pedro. Eu acho que, respeito a eles, queria mencionar aqui explicitamente aqueles que historicamente apoiam o SIST, outros novos parceiros. Então, aquilo foi possível por apoio, né, patrocínio da Moraes Veleda, da Sompo Seguros, da Tóquio Marine Seguradora, a TIM, da Upper, da Sura Seguros, também tivemos apoio ali da AXA, do Grupo Fox, da Mondial Risk, da Omnilink, Otenet, da Stratum, né? Então, esses parceiros vêm ajudando o SIST nessa caminhada há algum tempo, e a gente quer abrir esse espaço também para outros interessados em nos ajudarem, seja nas atividades ao longo do ano, seja também já no patrocínio do evento 2022, que já está no nosso radar, Pedro. Não. Esse ano começamos com tempo, nós equilibramos, buscamos equilíbrio nos temas de desenvolvimento pessoal, né, focado no indivíduo, nas pessoas, e em outros temas técnicos. Buscamos esse equilíbrio distribuindo os painéis ao longo daqueles duas manhãs, dois dias ali. Assim foi. Falamos de desafio de formação profissional, a Mayra tem liderado isso também, junto com o outro tema que me é muito importante, me é muito caro, a ideia de liderança feminina nas organizações. Nós trouxemos também um outro tema sobre isso e trouxemos também essa discussão de sustentabilidade. Na outra frente, na outra rota ali, na outra trilha de debates, a gente pôs os desafios ali de logística e comércio exterior, né, esse grande desafio do transporte internacional no Brasil, a análise de dados, né, essa teoria de banco de dados e análise de dados para diagnóstico de risco, precificação de seguro um pouco, e o tema que naturalmente vem aí importante esse ano, o Open Insurance, como é que isso chega em produtos com a característica, né, de segmento corporativo. Eu sei que, estritamente falando, o Open Insurance começa as primeiras ondas com produtos massificados, padronizados, fundamentalmente voltados a pessoas, mas há de se esperar que, no longo prazo, isso eventualmente possa também chegar nos produtos pessoa jurídica, né? Particularmente naqueles padronizados. Então, também foi tema ali do nosso bate-papo.
Maravilha. Agora eu vou pedir permissão sua para conversar com a doutora Mayra. Pode ser?
Por favor, meu caro.
Doutora Mayra.
Olá, querido, muito obrigada pela oportunidade. Nós, de verdade, já nos vimos algumas vezes no CIST, mas são muitas pessoas, né? É raro a gente recordar de todas as pessoas, mas é um prazer rever você aqui de volta.
Muitíssimo obrigado, porque é verdadeira.
Muito obrigada. Como pessoa física, eu faço parte do CIST através das empresas por onde eu passei desde a fundação, e para mim é um trabalho muito importante. É uma oportunidade de dividir com o mercado as informações que em São Paulo a gente tem mais facilidade de obter, e esse ano a gente está conseguindo levar isso para outros estados onde é muito mais difícil ter esse acesso, essa reunião de pessoas. Então, a ideia de ter os embaixadores em outras cidades é eles poderem nos representar na cidade e trazer as demandas que a região tem, que normalmente são diferentes da Grande São Paulo, né? Um outro assunto que a gente também trata aí com muito carinho já desde o início do CIST é essa participação da liderança feminina. Hoje, com muita satisfação, eu tenho na composição da diretoria ético-social todinha feita por mulheres que estão na pessoa física, né, num trabalho de voluntariedade, pro bono, mas que representam pessoas, empresas, né, cada uma dentro do seu segmento tem a representatividade dentro de grandes empresas. Então, é um abrir de portas dentro do mercado de transporte, de seguro e de tecnologia, especialmente da onde eu venho, essa participação de mulheres, principalmente em cargo de liderança. E acho que é só um caminho, né? Uma mulher traz a outra, uma pessoa traz a outra, né? A ideia da diversidade não é só feminina, é realmente a gente ter oportunidade de interagir com outras pessoas, né? Ah. E o que a gente está fazendo, que para mim é muito importante aqui, começou esse ano de uma forma mais tímida por conta da pandemia, mas que a gente pretende ter um foco muito grande a partir de 2022, são as oportunidades mesmo de capacitação. A gente tem uma linha para trabalhar o jovem aprendiz e depois para envolver as empresas nesse trabalho, para que esses jovens tenham um caminho um pouco mais fácil. A gente tem um trabalho de mentoria para jovens às vezes que estão formados e querem entrar para esse mercado de seguros, para que eles sejam acompanhados aí por hoje. E a gente recentemente fez uma parceria com o Instituto JB Oliveira, que também me é muito caro, para que a gente também possa oferecer aos associados do CIST possibilidades diversas de cursos e de formações.
Eu gostaria de fazer uma complementação, mas eu vou fazer o seguinte: nós estamos agora para abrir um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Quando você nasceu, você não lembra, claro. Mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde, com você sempre.
Empresa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5. 102,5. 102,5.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida.
Imprensa FM!
Sol Seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
E volta com a nossa programação de hoje. Então, a pergunta que eu queria fazer, complementando os seus esclarecimentos já, é sobre os desafios. Quais os desafios para a formação profissional contemporânea? Como a nova geração de profissionais de riscos e seguros precisará atuar? Duas perguntinhas que eu faço para a doutora Mayra.
Eu acho que a gente teve a oportunidade, Pedro, com esse momento que a gente viveu, de entender que não dá mais para você estar num segmento sem olhar para os lados, né? A multilateralidade vai ter que acompanhar os profissionais que vão ter que cada vez mais ter mais especialização, trafegar em mais setores, entender um pouco mais de cada assunto para que eles consigam conduzir melhor.
Ok, se quiser falar mais alguma coisa, por gentileza, aproveite.
Eu acho de verdade, Pedro, que esse é o caminho. Que tá. A gente precisa, que da parte do SIST, o que a gente precisa e pode fazer é ajudar nessa formação, nessa possibilidade de abertura de portas para outros segmentos, para que os profissionais que estão chegando agora sejam cada vez mais multidisciplinares.
Maravilha. Deixa eu só me missão, eu gostaria de dar uma palavrinha com o seu Chay agora. Chay, o que você gostaria de dizer sobre a equidade de gênero e liderança feminina e seu respectivo sucesso?
Pedro, isso tem sido historicamente, né, tem ganho bastante espaço e precisa ter. Ainda é um tema que precisa estar em pauta, né, e seguiremos assim também contribuindo até que isso tenha se espraiado, tenha alcançado o equilíbrio necessário. Acho que o mercado, em maneira geral, né, por questões profissionais, eu tenho transitado em diversos segmentos de indústria e serviços, e em linhas gerais te comento que até o nível gerencial nós estamos razoavelmente equilibrados. O gargalo começa ali já no nível gerencial superior até diretoria executiva e ainda mais estrito quando chega no nível de presidente e conselho de administração. Acho que o Brasil tem feito progressos em relação a isso, mas ainda há necessidade. O que nós vimos ali, os debates, o que as mulheres trouxeram, né, os especialistas trouxeram, foi tanto essa visão positiva, esse espaço, essa atenção das organizações para pensarem a participação das mulheres, mas também muito o que as executivas de liderança cumprem como papel de exemplo, né, de dizer aquela executiva está lá, chegou por seus méritos, tem capacidade e fez acontecer. aí aquela jovem profissional vai dizer, pô, eu também posso chegar, então eu vou buscar isso, enquanto naturalmente estas mais experientes, essas executivas que já estão no cargo de liderança, podem contribuir fazendo o papel de mentoras, né? esse espaço de acolhimento, essa mão estendida para puxar aquela jovem executiva, aquela jovem profissional a buscar esse espaço. Porque no final, Pedro, acho que a gente comentou sobre isso, a decisão é em último, é sempre em primeira instância, da própria profissional, aquela mulher que decide que a sua carreira profissional seguirá um caminho de liderança, de executiva. Então, ela se prepara, qualifica, busca toda a preparação necessária, enquanto, do outro lado, o mercado, as empresas abrem esse espaço. O que também, Pedro, e sistematicamente se comprova, é que não é simplesmente uma questão de equidade por si. Vem reiteradamente sendo percebido que esta diversidade, que essa habilidade da mulher de olhar os tantos aspectos, desde o negócio, desde a eficiência da operação, desde as pessoas, enfim, a capacidade que essas executivas, que as mulheres têm e exercem isso enquanto executivas, tem representado ganho financeiro para as organizações. Que essa habilidade feminina, no final da história, por isso eu digo, não é uma questão estrito senso de equidade, é ainda também, quem quiser olhar esse tema à luz da perspectiva financeira, também pode fazê-lo, porque isso tem respaldo.
Maravilha. Eu quero aproveitar aqui agora a oportunidade, você já deu aí um pequeno ensaiozinho em relação ao Open Insurance. Então, de en passant, que eu ouvi, e você também fez um esclarecimento exatamente dentro dessa linha, você poderia nos fazer uma breve explanação sobre o Open Insurance? Quais suas exigências e benefícios?
Pedro, esse é um tema particularmente sensível aí no nosso mercado, ainda em fase de amadurecimento, né? O próprio conceito, o próprio ambiente Open Insurance vem sendo escrutinado aí em diversos painéis, em diversas reuniões, né? Nas consultas públicas, e segue assim. Há uma discussão, acompanhamos todos, sobre os prazos de implantação, os agentes que vão participar disso, mas a parte deste necessário refinamento, desse necessário ajustes ao modelo brasileiro, eu acho que não dá para ignorar, Pedro, é meio aquela expressão, querer virar as costas para a realidade, de que essa transformação digital, seja do ponto de vista de processos, seja do ponto de vista de consumo, vai inexoravelmente alcançar também o mercado de risco e seguros. Ela já está em outras searas e vai acabar chegando aqui. Já experimentamos isso no início do Open Banking, né? Com a quantidade de novas fintechs e tantas outras, bancos, escritórios de investimento e tudo isso já é uma absoluta realidade no sistema bancário, sistema financeiro de um lado. Olhando o mercado segurador, a expectativa de que o Open Bank possa também contribuir um pouco nisso. Como toda transição, Pedro, como toda disruptura de alguma forma, inovação aqui nesse caso, e não chega a ser uma disruptura no estrito senso do mercado, mas ele de fato traz mecanismos novos, vai ser uma transição, por dizer assim, trabalhosa, né? Alguns sofrerão mais, outros terão uma janela de oportunidade. A grande questão é que, no limite, o Open Insurance pode ser um fator, dentre outros, para ampliar o índice de securitização do mercado brasileiro. Nós temos uma economia pujante, mas, por N fatores, o nosso índice de securitização ainda é relativamente baixo, né? Nós temos um mercado que cresce recorrentemente, né, ano após ano, mas se olharmos em termos mais relativos, nós temos um índice de securitização baixo. Em que medida um ambiente como o Open Insurance pode contribuir junto com o acesso de telefones celulares, né, mais modernos e de tantas outras funcionalidades, como é que o Open Insurance também pode ser um fator para ampliar a base de clientes. Uhum. Mas, de fato, eu acho que parece bastante pacificado em todos, serão tempos de transição, de aprendizado, de ganhos e perdas também. Isso ficou muito claro. Mas aí é aquele ponto que a Mayra já trouxe, Pedro. É o profissional que olha para frente se preparar para essa realidade e estar ali pronto para essa transversalidade, né? Para essa que a Mayra tanto enfatizou, essa criatividade, habilidade de trabalho em equipe, olhar o mercado novo, inovações, como é que esse profissional, e todos nós, né? Todos nós precisamos estar atentos olhando para isso para frente.
Bom, eu vou te dar 4 minutos para você fazer a gentileza de nos dizer o que vem a ser o Big Data e o Analytics.
Esse já é realidade, Pedro. Isso já é uma... Nós, eu vou até simplificar um pouco, vou brincar aqui com o assunto, Pedro. Toda essa questão de banco de dados e espremer os números para que eles falem, para que eles mostrem caminhos, nós já lançamos mão disso já há algum tempo, Pedro. Antes era com planilha, né? Agora, até pelo volume de dados que está disponível, que está capturado, um Excel ali talvez não seja mais suficiente para análises mais complexas. Por isso surgem novas metodologias, ferramentas e tudo isso. Mas, em resumo, Pedro, pode dizer que a partir desse volume de dados coletados, que já é enorme e tende a aumentar quando você joga nessa equação a questão de 5G e a possibilidade de captura com sensores e tantas outras coisas, como é que a gente transforma todo esse volume de informações em informação, em dado, né? Todo esse volume de dados em informação gerencial, em produto? Como é que a gente transforma isso em diagnóstico de risco? Como é que a gente caminha para transformar isso em precificação? Te comento, a gente, né, conversando com risk managers já aí do nosso do dia a dia, já há empresas que têm capacidade de não apenas de capturar, mas de analisar esses volumes de dados e transformá-los, inclusive, em precificação. Ele já é capaz de levar para o mercado segurador qual é a taxa ideal, do ponto de vista técnico, para suportar as exposições, os riscos e perdas daquela operação. Isso já é realidade, Pedro. Uhum. Já tem cliente, um grande player, com essa capacidade. Uma outra curiosidade, se olharmos as notícias mais recentes, nós estamos aqui próximos à Black Friday, né, novembro de 2021, ali um grande player desse de mercado, um grande buscador de internet, já montou uma sala de guerra, uma sala para monitorar todo dia todas as consultas de internet para sinalizar a cada 15 minutos o seu cliente, os seus contratantes ali, sobre onde estão indo, qual é a tendência de pesquisa, de produto, de preço, aonde as pessoas estão indo comprar, como que abalizar, apoiar o vendedor na tomada de decisão, na precificação, nas decisões gerenciais. É inexorável, Pedro. Eu acho que essa é uma dos temas, né, que o mercado segurador vai progredir e muito rapidamente, porque nós já temos, né, já temos aquele DNA de apuração atuarial, uhum. O modelo mental e as ferramentas básicas já estão em casa. Daqui para formatar modelos mais complexos, mais abrangentes.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Quando você nasceu, você não lembra, claro, mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você, sempre.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
E volta com a nossa programação de hoje. Estamos aqui tendo a satisfação de conversarmos com o presidente do SIST, né, e com a sua diretora, a doutora Mayra, e outros diretores, eventualmente, se quiserem fazer, participarem desse nosso bate-papo, tá à vontade, viu? Você sabe muito bem. Fica à vontade. Você vai comandando aí aquilo que você achar conveniente e interessante para vocês. Mas, então, vamos voltar para você, Chaya, com a seguinte pergunta. Qual é a tendência observada no setor de logística associado aos temas de sustentabilidade e redução de impactos ambientais?
Sensacional, Pedro. Mais uma vez, aí a tua visão, a tua sensibilidade trazendo temas que são críticos aí, né? Globalmente e para nós aqui também, né? No Brasil e nos setores, aí estamos logística também nisso, né? A parte de risco e seguro. Pedro, se olharmos em duas dimensões, tanto do ponto de vista do embarcador, do distribuidor, né, grande varejista, esses temas vêm buscando, têm expandido, e a gente tem atuado profissionalmente nesse segmento também, a gente tem visto as iniciativas, infraestrutura sustentável e logística também, agricultura regenerativa, diversas frentes que têm incorporado essa temática de sustentabilidade. A logística também vem trabalhando com isso, enquanto, de outro lado, o mercado segurador, em linhas gerais, também tem iniciativas dessa natureza. Há trabalho da CNSEG, olhando sustentabilidade na cadeia, olhando, vamos dizer, os players da porta para dentro e seus desafios. O que o grupo, o que é aquele tema também, aquele painel também acabou revelando, Pedro, trouxe uma provocação bem, bem interessante. E falando aqui um pouco mais estrito à questão da logística de carga, em que medida, Pedro, otimização de frota para redução de consumo de combustível, de óleo diesel especificamente, migração de combustíveis, óleo com maior pegada de carbono para alguma coisa com uma frota à base de gás natural, até que no horizonte mais adiante consigamos ter a viabilidade técnico-financeira de hidrogênio verde. No lado de transporte marítimo, da mesma medida, né? Os armadores foram incorporando sistemas de lavagem de gases, de motores de propulsão, depois estão falando também de propulsão a gás. Mas aqui no Brasil nós temos um importante desafio, Pedro. E, de novo, uma experiência que já está no mercado, qual seja a de destinação de salvado, destinação de veículo dado como perda total, em que medida isto pode representar uma economia circular? Isso já é feito lá na iniciativa dos desmanches, né? Foram importantes esforços naquele sentido, moralizou, regularizou muitas coisas, porque aqui, no lado do acidente rodoviário e o dano à carga, nós também poderíamos incorporar que na regulação de sinistro de transporte de carga teríamos um viés de sustentabilidade, por exemplo, através de economia circular. Enquanto, de outro lado, um outro problema importante na nossa logística é o acidente rodoviário e o dano ambiental. Então, em que medida também os controles para garantir que o que está sendo feito no campo está tecnicamente correto para remediação daquele acidente, daquele dano ambiental consequente ao acidente, e também isso seja feito de maneira controlada do ponto de vista financeiro, seja equilibrado aquelas despesas incorridas. Então, esse trabalho vem ganhando muita força e é um ponto para ser analisado entre nós, Pedro. Acho que pensar em economia circular para cargas avariadas no acidente durante a logística e, de outro lado, aprofundar e estender ainda mais as discussões de controle de dano ambiental na logística rodoviária, são dois pontos que têm que estar na pauta de operador logístico, transportador, corretor, segurador, todos os agentes dessa cadeia.
Maravilha, maravilha. Você com certeza teria muito mais para nos falarmos a respeito.
Sim.
Vamos começar logo no primeiro trimestre do ano que vem, que está próximo, nós vamos conversar mais um pouco a respeito desses assuntos todos importantes aí, envolvendo o CIST, da qual você é o presidente. Chaya.
Estou.
Fale-nos sobre o aproveitamento do benefício ambiental atrelado à reciclagem.
A questão de sustentabilidade tem evitar que aconteça, a contingência, né, para mitigar aquilo que eventualmente tenha resultado, e tem a compensação e várias outras dimensões, inclusive a questão da economia circular. Isso tem sido sistematicamente explorado. Uma curiosidade, o Brasil tem um importante índice de reciclagem de alumínio. A indústria de latas, o uso de alumínio, tem um nível de reciclagem importante, por um motivo ou pelo outro, não importa, mas tem um forte viés social, porque é a questão de catadores, cooperativas de catadores que têm se refinado em termos de organização. Aqui na logística de carga, a gente está falando da mesma coisa, Pedro, é trazer para dentro da logística esse conceito de que a reciclagem não é o valor absoluto apenas daquele bem que você aproveitou ou colocou em reciclagem, mas muito mais todo o fluxo, toda a energia necessária para a produção e entrega daquele bem. Então, se for contar o benefício de uma iniciativa de economia circular, de um aproveitamento, de um salvado, vamos colocar desse jeito, não é apenas o valor absoluto da carga, mas toda a pegada de carbono relacionada ao bem até aquele ponto. Então, você leva em consideração também o que precede a viagem propriamente dita do bem. Então, em vez de você ter que reproduzir todo o consumo de energia necessário para produzir aquele bem que foi para descarte ou foi para a economia circular, ele passa a computar na bolha de carbono que você preservou, que você evitou.
Ok. Chaya, um dos três pilares da atual gestão é o crescimento orgânico, tanto pessoa física quanto jurídica. Como vocês planejam fazer isso?
Bom ponto, Pedro. Obrigado. Esse tem sido rapidamente, só quero acrescentar mais um detalhe.
Por favor.
Do lado do seguro, o seguro de responsabilidade civil ambiental acaba também contribuindo, é uma oportunidade para o teu público estar atento a essas novas nem tanto, né? Estamos falando já de um produto bastante tradicional, conhecido no uhum. mercado. Então, o teu público olhar para esse ambiente de risco e logística e ver as oportunidades ali de negócio, de RCT, de transporte nacional, de transporte internacional, desses de responsabilidade civil, de cyber, de risco cibernético, de responsabilidade civil ambiental. Quer dizer, são oportunidades de negócio e trabalho que têm prosperado aí no nosso grande ecossistema, Pedro. Uhum. E que são objetos de oportunidade ali para o nosso público aí de mercado de seguros, corretores e tudo mais. Ao teu ponto, nós estamos seguindo com essas iniciativas, com esses esforços de presença nacional e internacional. No lado do nacional, seguimos com esse esforço de embaixadores, além das parcerias institucionais, uhum. que também é um tema importante para o CIST. Mária, se puder também me ajudar aí, trazendo mais desse tema aí, que está também entre nós. Por favor, Mária.
Por favor, dona Mária. Se não quer que eu ache...
Era já...
Pelo menos de senhora, para ter essa educação, é importante.
Era já uma solicitação do mercado que o CIST, e aconteceu algumas vezes, que o CIST fosse para fora, que a gente tirasse essas reuniões de workshop que a gente faz em São Paulo e levasse para fora, e algumas vezes foram feitas. Mas tem toda uma logística, tem um custo envolvido, tem várias sinãos que interferem. E uma maneira da gente fazer isso, abrangendo mais estados, chegando em mais pessoas de uma maneira orgânica, foi trazer os embaixadores. Hoje, em vários estados, a gente já tem alguém que é do mercado, que é o nosso representante lá, traz a demanda, e com essa facilidade de a gente poder fazer as reuniões de forma híbrida, fazendo aqui de forma presencial e transmitindo online, a gente está conseguindo chegar em muitos estados com demandas específicas. Dessa forma, tem sido um crescimento bastante importante, tanto para a gente quanto para as regiões onde a gente demorava mais para chegar.
Pedro, a Mayra acabou de te dar um furo de reportagem, né? Informação
preciosa.
preciosa, né? Nós, 2022, os workshops que eram feitos a partir de São Paulo, né, ou em São Paulo, serão feitos de maneira híbrida com transmissão online para todo o Brasil. Maravilha. Então, a Mária traz aí para você um furo de reportagem, uma notícia especial. Nós já estamos colocando no nosso planejamento 22 a capacidade que sempre esteve nos nossos planos, no nosso radar, desde 2018, 2019, ganha agora viabilidade com N recursos tecnológicos. A gente vai levar isso para todo o Brasil. Já tínhamos feito presencialmente no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em algumas capitais. Agora a gente vai sistematicamente trazer o tema local para uma discussão nacional e vai levar esta discussão para o Brasil todo, até porque é um tema que é de uma região, certamente é um problema também de outras geografias, de outras praças, e a gente vai trazer isso.
Maravilha. A notícia que eu vou lhe dar agora não é muito boa, pelo menos para mim. Nós estamos praticamente no último bloco da nossa programação de hoje. Então, nós vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Depois eu vou te dar 15 minutos para você conversar mais um pouquinho com os nossos ouvintes. Até já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Quando você nasceu, você não lembra, claro. Mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você, sempre. 102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Só o seguro Toque Marine Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja? Soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
Rima e tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje. Como já mencionamos, infelizmente, o último bloco do programa. Estamos aqui conversando com o presidente do SIST, né? E com a diretora, a doutora Mayra, desculpe, eu não tenho como deixá-la de doutora, então, com a doutora Mayra, e a gente vai ter numa próxima oportunidade outros encontros, com certeza. Mas, Shaira, fale-nos, qual é a importância do seguro de transportes e quem deve contratá-lo? O transportador ou o proprietário da carga?
Essa resposta é fácil, Pedro, os dois. Os dois, e aí cabe, obviamente, um destaque, nós não estamos falando de dois seguros que são em duplicidade, mas de duas modalidades de seguros que se complementam, né? Então, isso é importante destacar, porque muitas das vezes a pergunta do cliente vem, pô, mas tem que comprar duas vezes a mesma coisa? Não, são dois seguros, o seguro do embarcador, aquele chamado assim de transporte nacional, fundamentalmente... a proteção, o dano à carga, né? Enfim, e a todos os modais, não importa o modal, esse produto existe já de séculos, literalmente, Pedro. E enquanto, do outro lado, o do responsabilidade civil do transportador, seja ele rodoviário, ferroviário, aéreo. Então, cada um destes dois tem obrigatoriedades de contratação de seguro. Existe aquele outro, terceiro grupo, que é o facultativo. Então, um deles é o de responsabilidade civil facultativa para desvio de carga, né? O famoso RCFDC. Esse pode ser contratado pelo embarcador, pelo transportador, ele é na expressão, da própria denominação, facultativo. Acho que um ponto aí também, Pedro, e a modernização do marco regulatório no Brasil já veio desde a história lá da Lei de Liberdade Econômica e depois sucedeu nas circulares de grandes riscos mais recentemente, trouxe ao corretor a possibilidade de desenhar e ao cliente a apólice que mais melhor se ajusta à necessidade, às características daquela operação do cliente. Então, o corretor aí passa a ter um papel, e sempre teve, e ganha cada vez mais esse papel de consultor, aquele que é o gerente de risco do cliente, desenhando a real a necessidade de uma apólice de seguro, não tendo lacunas de cobertura, falhas de cobertura, porque o corretor teve o cuidado de desenhar muito bem um pedido de coberturas para melhor atender o cliente.
Ok, vamos ter oportunidade brevemente de falarmos mais um pouco a respeito desse assunto também. Oxaia, o que você poderia nos dizer sobre o funcionamento do seguro de transportes de carga?
Pedro, em linhas gerais, duas principais modalidades de contratação. Algumas modalidades de contratação, mas em linhas regulares, assim, para uma operação regular, duas principais. Uma apólice ajustável, que você compra, define previamente, projeta o limite, o valor transportado ao longo do ano e já vai parcelando o prêmio ali, já vai fazendo o pagamento daquilo que estava previsto, que estava dito no início. A outra é de averbação mensal. Então, conforme as movimentações do mês, você vai apurando aquilo dali e faz a cobrança no mês subsequente de tudo que realizou no mês encerrado. Essas duas mais gerais. É importante alertar que isso, a legislação prevê, inclusive, nenhuma modalidade, nem o anual, nem o mensal, prescinde da averbação mensal, na verdade, da averbação por viagem. Inclusive, há aí importantes alertas. Número um, regulatório de que a NTT exige a averbação do seguro antes do início da viagem. O segundo, uma questão contratual, de regras contratuais, que é de segregação de risco. O cliente não deveria, não deve escolher qual se averba uma viagem e deixa de averbar a outra. Cairia no conceito lá de seleção de risco, o que é um equívoco às regras contratuais do seguro. Então, por tudo isso, Pedro, o operacional, e a gente falou há pouco sobre tecnologia, Pedro, aí está exatamente toda essa base de averbação como o repositório de dados a partir do qual a gente pode tirar o diagnóstico das operações, da exposição de risco. Aí está, mais uma vez, o corretor com um importante papel de apurar a operação, a exposição do cliente e as coberturas e preços adequados a esses riscos.
Uma coisa, por gentileza, doutor Chaya. O seguro de transportes é obrigatório a sua contratação? Quem deve contratar?
No lado de contratações obrigatórias, tem a apólice do embarcador e o transportador. Cada um tem o seu produto de seguro como obrigatório à contratação para as operações regulares. Embarcadores e transportadores. Cada um precisa comprar as apólices que são pertinentes à sua natureza, ao seu interesse segurável, assim dito, né?
Uhum. Mas quer dizer que se não contratar o seguro, por exemplo, o transportador, né? Não contrata o seguro por alguma razão e acontece um sinistro. Quem vai pagar essa despesa? Quem é que paga essa despesa? Quem paga essa conta?
De cara, no seu exemplo, direto na veia do transportador, porque a ele, tendo ou não seguro, ele está responsável pela custódia da carga e preservação, a fiel execução, a boa execução do transporte, do contrato de transporte. Então, aos doutos da lei, aí, os nobres causídicos mais especializados no tema, Mas essa é a resposta mais, a primeira resposta, Pedro. Porque o seguro, como mecanismo de atenuação do impacto financeiro, não de eximir responsabilidade.
Tá.
Eu acho que esse é um importante destaque. Se ele não está preparado com algum mecanismo de proteção financeira, a responsabilidade está no colo. E o impacto financeiro pode, no limite, inviabilizar a continuidade da operação, a falência, a solvência, a insolvência daquele transportador.
Nós sabemos, né, Oxaia, que, infelizmente, existem transportadores, principalmente caminhões, etc., que não contratam seguro. Quer dizer, assumem, entre aspas, a responsabilidade. E a gente, claro que a gente aconselha não só a fazer o seguro, mas como obrigatoriamente contratar o seguro. Tem que contratar o seguro para dar exatamente esse respaldo de cobertura financeira para o dono da carga.
Contratá-lo, porque assim determina a lei.
Exato.
E desenhá-lo de maneira adequada a ser suficiente a protegê-lo de uma eventual ocorrência. Exatamente, Pedro.
É complicado, mas enfim, esse assunto eu acho que nós vamos deixar para uma outra oportunidade também.
Porque muito. É natural, Pedro, que os temas se concentrem, né, os debates se concentrem nos temas de transporte rodoviário. Mas se olhar a grande família de produtos do seguro de carga... nós estamos falando do ferroviário, nós estamos falando da cabotagem, né, do marítimo, que vem se expandindo aí bastante no Brasil, aos corretores, né, do teu público e todos os profissionais do setor que atuam também no interior do país. Estamos falando do fluvial, nós estamos falando do rodoviário internacional, cada vez mais essa busca pela integração do Mercosul. Enfim, a UBR do mar e a expectativa de ampliação da frota na cabotagem, e aí o seguro de armador, né, a responsabilidade civil do armador, terminais portuários, estaleiros, a família de produtos, né, do seguro de transporte de carga é bem ampla, Pedro. Acho que vale aí uma oportunidade do público de se inteirar aí, se preparar profissionalmente para esse grande universo que representa boas oportunidades profissionais.
É isso aí. Bom, infelizmente nós chegamos ao final da nossa programação de hoje. Eu gostaria só de saber se a doutora Mayra gostaria de fazer algum comentário que seja breve, se for o caso, ou então o microfone para a despedida dela, doutora Mayra.
Eu queria agradecer a oportunidade, Pedro Barbato, dizer que foi um prazer passar esse tempo aqui com você. Queria deixar aberto aos associados, às pessoas físicas interessadas e jurídicas que venham conhecer o SIST e se aproximem para trazer conhecimento e para receber conhecimento. Isso aqui é uma casa aberta.
Maravilha.
Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, e a senhora não vai escapar. Se Deus quiser, no próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano, eu convidá-la para fazer parte mais uma vez da nossa programação.
A senhora, será um prazer.
O nosso presidente, Chaya. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Chaya.
Caríssimo Pedro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço que você abre para o SIST, né? A missão que você, eu reitero muito isso, a ajuda que você dá no desenvolvimento dessa cultura de riscos seguros para o nosso país, enfim. O teu programa tem alcance nacional, a gente quer convidar aí os consultores de riscos seguros que atuam a vir participar, reitero aí o convite da Mayra. E estamos aqui falando também de toda a cadeia, no caso do SIST especificamente, isso vai além do nosso mercado de riscos seguros, vai também, alcança esses tantos intervenientes da cadeia, embarcadores, transportadores, operador logístico, enfim, todo esse, os risk managers, o escritório de advocacia, todo esse grande ecossistema que compõe a operação.
Ok.
Nós tivemos aqui, temos programação de curso para 2022, nós nem parceria, nós conseguimos aqui uma oficina, um encontro de diagnóstico para análise financeira, e aí eu deixo isso também à tua disposição, Pedro, dos teus ouvintes, através do SIST, os parceiros terão acesso aí já, a gente conseguiu isso para logo, agora é dezembro e janeiro de 2022, uma oficina, um encontro de diagnóstico ali, uma hora, com os nossos clientes e parceiros, nossos associados, para um diagnóstico financeiro. Esse é um momento importante, né, de recrudescimento aí de juros e inflação. Então, rever tudo isso. É isso, chamar todos no Brasil a virem participar do CIST, junto com você também, que você já é nosso convidado honoris causa, né? Você já não é nem mais um convidado, você já é um irmão da casa. Assim seja, seja bem-vindo.
E é um prazer ter essa notícia sua, assim, dessa maneira tão, digamos assim, tão sincera, como você está se expressando em relação à minha pessoa. Mas eu não posso,
sabe disso.
Eu não vou falar que a recíproca é verdadeira, porque é muito mais do que verdadeira. Você sabe muito bem disso. O respeito que eu tenho por você é muito forte. Mas, enfim, nós queremos parabenizar, mandar o nosso abraço aos amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da revista Insurance Corp, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o João Francisco Filho, da revista Seguro Total, a Kelly Lubiato, da revista Apólice, e o Paulo Cato, da revista Cobertura. Agradecemos mais uma vez, né? E parabenizamos Sr. Chaya, doutora Mayra, pela excelente entrevista, ok? Muitíssimo obrigado. Se você quiser aproveitar, ainda temos aí uns 2 minutinhos para você fazer aí a sua despedida. Fique à vontade, o microfone fica à sua disposição, pelo menos, se você quiser, pelo menos de 2 minutos.
Vamos lá, Pedro. Vou aproveitar sim, né? Uma oferta dessa a gente não recusa. Referências rápidas. O workshop, o congresso realizado 17 e 18 de novembro de 2021 está disponível, né? Nós falamos aqui, foram muito considerações muito gerais. A íntegra de todos os painéis está disponível no canal do CIST lá no YouTube, inclusive a palestra de análise macroeconômica, que também ficou lá. Os temas que eu te comentei, desenvolvimento de pessoas, liderança feminina na organização, Big Data, que mais, Mayra? Open Insurance, transporte internacional, esse tema de análise macroeconômica, todo esse conteúdo está disponível. Acompanhar as mídias do CIST, porque sistematicamente a gente produz, informa ali cursos. Nós já temos parcerias firmadas para os cursos de educação continuada, os cursos de pós-graduação, inclusive nível tecnólogo, né? A graduação nível superior, MBA e pós-graduação. Nós temos os 4 tipos, educação continuada, pós-graduação em nível de MBA, em nível de especialização e graduação de tecnólogo risco e logístico. Então, toda essa base está disponível. E convidar ali a patrocinadores, parceiros institucionais e associados, pessoa física, jurídica, a procurarem o CIST, www.cist, Clube Internacional de Seguro Transporte, www.cist.org.br, ou então secretaria@cist.org.br.
Maravilha, maravilha, tudo bem dado. Nós queremos aproveitar a oportunidade para lembrarmos os nossos ouvintes que esse programa poderá ser acessado após 48 horas pelo site PBF, P de Pedro, B de Brasil e F de Faca, que é o Pedro Barbato Filho, producoins.com.br ou camaracor.org.br. Um grande abraço para você, Chaya, e até uma próxima oportunidade. E claro que teremos essa oportunidade de nos vermos antes do final do ano, que eu quero te dar um abraço. Né?
Por favor, né, Pedro? Assim
feliz,
seja.
Um feliz Natal e um ano novo maravilhoso para você e toda a família. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Chaya. Fique com Deus.
Obrigado, cara. Pedro. Estou sempre com seu carinho e acolhimento aí. Mayra, muito obrigado também, companheiro.
Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, senhora. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.